E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com o Luciano Tamizo, que é o diretor de novos negócios da AgTrace, uma startup aí, ó, que utiliza blockchain como ferramenta para rastreabilidade de produtos agropecuários. Vai dar o que falar, hein, doutor? Bom, Luciano é engenheiro agrônomo pela Esalq, onde também fez seu mestrado em fitotecnia e também é conhecido no submundo esalquiano como Doutor Ninguém, né, doutor? Doutor, seja muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
Eu que agradeço aí, Prudence, pelo convite, cara. Prazer estar aqui num dos maiores podcasts aí do agro para contar um pouquinho da nossa história.
E quem fez a ponte entre nós aqui foi o sertanejo, né, cara?
Foi o Sertão, cara. Um grande amigo meu, do meu ano de faculdade lá. A gente tem várias histórias, cara. Daria um podcast só as minhas histórias do sertanejo ali, durante as aulas.
Vamos organizar.
Fica aí um monte de coisa, cara. Ele morou com você lá, né? Então, puxa, fez aí, deu super certo.
Muito bom, muito bom. É, o Sertão, eu tenho que entrevistar ele a cada 6 meses, porque ele sempre manda umas pessoas boas pra cá. Você já é o segundo esse ano que ele manda.
Cara, ele assim, ele é uma figura, né, cara? É. Só contar uma história rapidinho aí. Um dia a gente tava no banco, cara. Aquela época você ia no banco pagar conta ainda, né? Na época que a gente fez a faculdade. E eu fui com ele, ele falou, ah, eu vou junto com você, cara. É o caminho da República ali, eu vou junto, né? A gente morava, as nossas repúblicas eram perto, então eu vou no banco com você. Cara, ele começou a contar uma história, meu, no banco, e ele fala um pouquinho alto, né? Então, assim, a fila inteira do banco escutou. Quando a gente saiu do caixa, cara, tinha uma senhorinha lá na última pessoa da fila do caixa, que ela falou assim, moço, dá uma informação. Eu disse, claro, por favor. Senhora, precisa. Não, eu quero saber o nome desse filme que você está contando a história aí. E era assim, tipo, era ele encenando uma história real que tinha acontecido. Então, é uma figura. Ele vale entrevistar várias vezes mesmo.
O Sertão daria um filme, fala a verdade.
Exato.
Ó, então, ó, você que tá aí escutando, já viu, né? Não perca esse bate-papo aqui, porque tá muito legal. Irmo o golpe aí que nós já estamos de volta.
Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
Tô aqui de volta com ninguém, que é alguém. Pra gente começar essa resenha aqui, doutor, fala um pouquinho aí da sua história pra gente, cara.
Vamos começar do começo, né? Na verdade, eu não tenho nenhum histórico de fazenda na família, cara. É. Nunca fui produtor, filho de fazendeiro, nada, mas por algumas questões ali, eu decidi fazer agronomia. Cara, era uma coisa assim que nunca gostei desse mundo meio de escritório, de centro comercial, então acho que a agricultura e a agronomia me puxou um pouco para esse lado, sabe? Uhum. E o único contato que eu tive era, puxa, no sítio do meu tio, dos meus avós ali, mas era produção caseira. Uhum. Então foi, acho que foi até por isso que eu acabei indo um pouco para a área de produção vegetal, mas de pequenas culturas, fruta, legume, verdura, né? Uhum. Eu não fui essa área de grandes culturas que eu nunca conhecia, né? Tinha conhecido muito pouco, na verdade. Via mais em filme, né? Então, não tinha vivido no dia a dia, né? Eu sempre fui daqui do interior de São Paulo, de Campinas, então, poxa, aqui tem produção, mas é pequena e é nesse setor de hortaliças mesmo. Né? Eu acabei embreando nessa área aí mesmo, fui trabalhar nessa área, depois de formado, eu tava no mestrado, eu comecei a trabalhar numa empresa de distribuição de produtos para supermercados, né? Na verdade, era uma empresa bem familiar, tinha o pai e o filho que tocavam a empresa, eles já tinham uma empresa de produtos convencionais, hidropônicos, higienizados, eles estavam montando outro CNPJ, que era uma empresa de produtos orgânicos, tá? E naquela época eu até estava fazendo estágio nessa área de produto orgânico, trabalhei bastante tempo com isso também, e eu comecei a trabalhar nessa empresa, cara. Então, a empresa estava começando, quando eu entrei lá, na verdade, era no terreno do lado dessa outra empresa que meu filho já tinha, e eles precisavam de alguém para cuidar, que entendesse um pouco de orgânico para cuidar dali. Eles tinham 2 produtores que eles tinham conversado algumas vezes, eles toparam vender e criar uma empresa para montar uma marca. e ir lá nessa hora. Então, a empresa, assim, a primeira venda que a gente fez não tinha nem embalagem de produto. A gente embalou com a embalagem do produtor para vender, sabe?
Praticamente você abriu a empresa junto, né?
Pois é, cara, isso foi muito legal. Foi um enorme aprendizado, exatamente isso que eu ia falar. Como o pai e o filho já tinham a rotina do dia a dia dele em outra empresa, eu pude acompanhar esse crescimento dessa empresa. Eu fiquei lá uns 7, 8 anos. Quando eu saí, ela era uma das três maiores do Brasil desse setor de distribuição de produto orgânico para supermercado. E eu, pude coordenar tudo isso, né? Então, decisões estratégicas sempre passavam pelos donos da empresa, mas a operação do dia a dia, eu que passei a assumir. Então, planejamento de produção com o produtor, que dia comprar, que hora ligar, e aí, não tinha celular, né? A gente marcava a hora para ligar para o produtor, 5h30, 6 horas, você fica perto do telefone que a gente vai te ligar, entendeu? Muito engraçado, né? Coisa muito demais.
Foi ontem, né? Nem parece que foi...
ontem, né? 20 anos também, né? Então, mas aí recebia produto, fazia compra, processava, embalava, expedia. Então, tá, eu cuidei dessa operação inteira, né? Então, na verdade, como era uma empresa de produtos orgânicos certificados, né, a gente tinha uma série de controles, tanto com o produtor quanto com rastreabilidade, que é o que eu trabalho hoje. Então, a gente, de novo, né, se não tinha telefone para fazer ligação para o produtor, não tinha sistema. A gente fazia em papel e planilha de Excel, que funciona, mas, cara, dá um trabalho assim assustador, né? Sim. Então, a gente controlava bandejinha por bandejinha, pacotinho por pacotinho, para saber de qual produtor que veio e para onde que foi vendido. Muito bom, porque você aprende a operação real, né? Como é a vida como ela é, entendeu? Mas foi muito legal, assim, foi uma ótima experiência. Eu tive uma grande liberdade nessa empresa. Deu tão certo que depois eu passei a assumir a área de convencional deles. Então, eles compravam muito produto do Ceasa, então a gente fez planejamento de produção com todos os produtores. A gente passou a não comprar mais nenhum pé de alface fora do planejamento agrícola. Então, foi um aprendizado aí de cadeia produtiva muito grande, como funciona toda a cadeia produtiva, sabe? Foi ótimo. E aí, assim, eu acho que eu estaria até lá, estaria hoje lá ainda trabalhando, se eu não tivesse meu auge dos 30 anos, imaginado que eu podia montar uma empresa também e ser um empreendedor. Fiquei com uma empresa de distribuição de produtos orgânicos, a gente tinha um foco um pouco diferente, mas a gente fazia praticamente a mesma coisa, tá? A gente só atendia um perfil de cliente diferente, a gente comprava e vendia. E eu fiquei mais 3 anos trabalhando com esse mercado. Só que aí eu pulei um pouco para o outro lado. Além de fazer toda aquela operação que eu fazia, eu também tive que aprender a administrar um pouquinho, né? Então, puxa conta, comprar, fluxo de caixa, todas essas coisas que eu não fazia, na verdade, né? Na verdade, eu também não cuidava da parte de vendas na outra empresa. Eles já tinham uma equipe de vendas. Então, meu trabalho era garantir a venda. Aqui na minha empresa eu tinha que gerar venda, tinha que cuidar do fluxo de caixa, cuidar do pagamento, da compra e de toda a operação ainda.
Cruzar e correr para cabecear também, né?
Para cabecear, cara. Cabecear. Foi muito bom, cara. Foi o período assim, que eu mais aprendi. Mas custou um pouquinho caro, né? Aprender é caro e aprender custa mais caro ainda. E depois eu fui trabalhar efetivamente com rastreabilidade, cara. E aí eu trabalhei em duas empresas de rastreabilidade, uma aqui do Brasil, que eu trabalhei uns 4 anos, e depois eu fui trabalhar numa outra empresa de certificação, uma certificadora que audita as empresas para dar selos de certificação, como o próprio Orgânico, Global Gap, Rainforest, UTS, uma série de selos de qualidade. E eu também, nessa empresa, eu trouxe o sistema americano de rastreabilidade para representar aqui no Brasil. E é muito legal, porque eu já conhecia esse mundo, né? Eu estava na operação do dia a dia. Aquele meu primeiro trabalho ali me gerou uma base para saber como funciona a rastreabilidade numa operação. E assim, hoje a gente pode falar que um processo ele é muito, muito parecido. Ele pode ser de café, ele pode ser de tomate, ele pode ser de soja, ele pode ser de boi, mas as variáveis elas mudam. Mas o processo ele é o mesmo praticamente, sabe? E essa eu peguei nesse meu primeiro trabalho aí.
Legal, cara. Bom, acho que a gente já chegou aí na rastreabilidade, né? Mas eu queria explorar um pouquinho uma coisa que você falou e que acho que tem muita gente aqui no podcast que gosta um pouco dessa história do empreendedor brasileiro, né? Quer dizer, você chegou ali com seus 30 anos, achou que tava avalando, né? O rei da cocada preta, aí de repente você fala assim, não, eu faço isso aí, pô. Aí
você... É o American Dream, né, cara? Vamos empreender.
Conta assim pra gente como que é empreender no Brasil, especialmente nessa área aí, cara.
Cara, Cara, eu acho que assim, ó, primeira coisa, né? O empreendedor, acho que ele é mais um perfil, né? Tem pessoas que não têm perfil, elas querem se carteira assinada e ganhar o salário no final do mês.
E que tá tudo bem também, né?
Tá tudo bem também, Eu acho que, poxa, minha mulher é assim, tá tudo bem. Ela tá 20 anos na mesma empresa, ela adora a empresa que ela trabalha, tá bem. Está numa boa função, no que ela gosta, no que ela sabe fazer, também, entendeu? Sim. Por isso que eu falo, empreender também tem que ser uma característica pessoal, né? Você tem que ter uma certa inquietação, cara, uma certa insatisfação de nada nunca tá do jeito que você quer, né? Então, esse é um primeiro perfil, né? Outra coisa que a gente vê muito é você, na verdade, quando você vai começar a empreender, você abre mão de ganhos atuais para ganhos futuros, né? E não só financeiro. Você abre mão do seu tempo, do convívio com a sua família, de horas de descanso, porque você imagina que se tudo der certo, do jeito que você imaginou, daqui a alguns anos você vai estar melhor do que você estaria, por exemplo, se estivesse trabalhando numa multinacional e recebendo Sim. salário no final do mês, entendeu? Você tem que estar disposto, cara, a fazer isso, né? Porque é realmente muito, muito complexo, né? Como eu falei um pouquinho lá no exemplo inicial, poxa, trabalhava numa empresa, eu cuidava da operação inteira, eu falei, poxa, cara, eu sei fazer isso, eu que cuido de tudo, Só ia lá falar com os donos para ele dar um aval, e ele, 90% dos casos, eles davam ok. Eu falei, ah, é fácil fazer isso, né? E aí, quando você vai para o mundo real, você vê que, cara, tem um monte de outras situações que você não prevê. Uhum. Vou dar um exemplo agora que eu lembrei, tá? A gente tinha um caminhão e um motorista para entregar no Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro, puxa, 400 quilômetros aqui de viagem, né? Para ir. Então, é simples, né? O cara vai, 6, 7 horas, faz a viagem e volta, tranquilo. Rapaz, um motorista que a gente contratou, em uma viagem, tomou 12 multas. De 400 quilômetros. Agora, que planilha de previsão, de planejamento que você fez para o seu negócio que você tinha previsto isso, entendeu?
Nunca nem.
Então, assim, empreender é muito mais de você ter uma boa ideia e dinheiro. Na verdade, você precisa muito mais de pessoas do que de dinheiro e de ideia. Sim. O que vai fazer a roda girar são as pessoas que estão ali e o comprometimento dela, sabe?
Sim.
Então, não é uma coisa simples, né? Hoje eu estou empreendendo de novo, na verdade, pela Agtrace, eu fui convidado a fazer parte dessa sociedade, né? Então, eu estou empreendendo de novo, mas assim, os problemas são parecidos ou acontecem de novo, sabe? É difícil começar um negócio, como você falou, puxa, você tem que cruzar e cabecear, né? Então, você tem que escolher onde vai estar o escritório, a mesa que você vai comprar, o funcionário que você vai contratar, o salário que você vai pagar, o bônus que você vai pagar para estimular ele, como você vai vender. São uma série de variáveis e um monte de decisão que você tem que tomar. E aí volta um pouco no perfil da pessoa. Se uma pessoa é indecisa, ela provavelmente não vai ser um empreendedor. Né?
É complicado.
E tem um interessante que eu vejo muito e que acontece com frequência, você também que é dessa área, deve acontecer muito isso com você, que é uma pessoa que ganha dinheiro numa área, por exemplo, um grande advogado, um grande médico, um grande empresário, ele quer pegar o dinheiro dele e investir no quê? No sítio e produzir, entendeu? Sim. Acho que ele vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? Essa semana, entendeu? Teve uma pessoa que me ligou e falou, não, eu tô com um dinheirinho ali, eu vendi uma casa, tudo, uma empresa que eu tinha, agora eu quero montar uma área, eu vou comprar uma terra, vou plantar abacate. Cara, você tem certeza disso, entendeu?
Isso que é duas alegrias, né? Que é duas alegrias, uma quando cara, compra, outra quando vende, né?
Não, você acha que isso vai dar dinheiro? Não é que não vai dar dinheiro, né, Denise? Mas assim, meu, tem uma série de outras variáveis ali que Sim. você não mede, não é você saber, puxa, eu sei desse negócio, eu sou técnico, então eu faço acontecer. Não, Sim. cara, empreender é um conjunto de variáveis. Você, mais ou menos, você precisa ser um pato, você não precisa ser bom em quase nada, mas você precisa saber fazer um pouquinho de tudo, cara.
É isso aí.
Então,
cara, é isso aí.
Um grande especialista, normalmente, ele não dá muito certo, sabe?
Sim.
Mas eu acho que quem tem essa vontade tem que fazer. Né?
Sim,
como eu disse, foi a experiência mais cara, mas foi a melhor experiência que eu aprendi mais, né? Foi bem caro, mas foi a melhor escola. Eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse passado por essa experiência.
Sem dúvida. E o Brasil precisa disso, né? Desse avanço, e os empreendedores são muito importantes nesse contexto, né, cara? Ó, eu tenho certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve pra semente que você escolhe plantar na sua roça, né, cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem tá há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santahelenasementestudojunto.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts e também em um site exclusivo, o santadica.santahelenasementes.com.br. Ó, faz assim, assina o podcast e siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram para mandar sua pergunta para lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado, e agora vamos voltar para nossa resenha aqui. Eu queria agora, falando especificamente aqui sobre a rastreabilidade em si, né, cara? Eu acho que muita gente que escuta o podcast sabe o que é, assim, já ouviu falar do que é rastreabilidade, mas eu acho que seria legal se você pudesse falar pra gente um pouquinho do conceito do termo e também explicar aí como essas tecnologias que estão envolvidas no projeto de vocês, elas podem auxiliar nesse processo aí.
Como eu disse pra você, a gente não percebe, né, mas desde o começo da minha vida profissional, eu trabalhei com rastreabilidade, só fui descobrir isso nos últimos anos, mas eu já trabalhava, né? Então, isso já me segue há 20 anos, desde que eu me formei. E tem, sim, tem um conceito muito simples de rastreabilidade, né? Que é você saber a origem do produto. Aí essa é a informação básica, então, puxa, eu sei da onde que vem esse produto, eu sei da onde que ele foi produzido, né? Mas eu tenho uma visão um pouco diferente disso, tá? Essa é uma definição bem simplista, né? Uhum. Que mostra o destino final, assim, tá? Então, puxa, eu tô lá no final do produto, produto na mão, eu quero saber de onde ele veio. Ele envolve, vamos falar assim, quase mais marketing do que rastreabilidade e gestão em si, porque ele é uma poderosa ferramenta aí de comunicação com o cliente, né? Sim. Colocar um QR Code, algum link na embalagem que mostre de onde veio o produto, né? E ele, eu trato ele como uma ferramenta de marketing, esse tipo de rastreabilidade aí, porque, puxa, é a relação consumidora. Claro que o consumidor não tem conhecimento técnico para grande parte das informações. Então, você coloca ali informações mais lúdicas, né, que ele possa aproveitar e interagir um pouco com o seu produto, conhecer um pouco da história por trás. Tá?
A fotinha do produtor, né, aquele esqueminha de sempre. Ah, esse produto foi produzido pelo João Maria da Silva e tal.
É, a foto da família feliz ali. Cara, eu acho legal e acho que é importante. É realmente uma ferramenta de marketing, sabe? Mas o problema é que a gente só está usando a rastreabilidade hoje aqui no Brasil como uma ferramenta de marketing. E não como o poder que ela tem, que é uma ferramenta de gestão, né? Então, eu costumo falar muito, cara, para definir rastreabilidade, para você pensar num varal de pendurar roupa. A rastreabilidade, cara, ele é o fio, ele é o varal mesmo, que une os pontos ali. Agora, só o varal, ele não tem vantagem nenhuma, ele não te agrega valor, ele não traz benefício, ele não faz nada.
Inclusive, enrosca a sua cabeça se você tiver ele no meio do quintal, né?
Exato, só isso. Aí até então, em alguns casos acontece isso, tá, Prudence? Ele mais atrapalha do que ajuda, cara. É, porque fazer rastreabilidade porque alguém me pediu pra fazer, entendeu? Uhum. Porque é uma lei, não porque eu quero. Então acontece que nem o varal de você prender a cabeça ali, entendeu? Mas assim, ó, o varal ele só tem sentido você pendurar a roupa nele, cara. Se você puser a informação nele. Então, pra gente, a informação é a roupa que a gente pendura nesse varal. Não adianta eu ter um varal só, porque, como você disse, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. E não adianta eu ter informação só, porque eu não vou conseguir colocar ela numa ordem cronológica e de um jeito que eu consiga agrupar ela de uma forma rápida. Então, a gente vê a rastreabilidade mais como uma ferramenta, tá, para unir as informações da cadeia produtiva, do processo de produção, do que propriamente um objetivo final para ser alcançado e para mostrar para o cliente. Tá? Claro que, de novo, essa informação é super importante, a gente estimula isso também. Mas você tem que ter uma gestão interna. Então, só para dar um exemplo, puxa, se eu tenho um café que dá uma boa bebida, nossa, Pela rastreabilidade, eu vou conseguir saber qual o processo que ele foi torrado, qual a temperatura, qual o blend que foi feito, qual o processo de pós-colheita dele, qual a adubação, qual a pulverização, qual a análise de solo que foi feita nele, quanto tempo tem aquele café. Em menos de muito, entendeu? O fato de você não tiver esse fio condutor aí, que é a rastreabilidade, para eu juntar essas informações, eu vou demorar uma eternidade, porque elas estão em vários sistemas, elas estão em papéis, em planilhas, em ERP, em um monte de sistema. E o que acontece? Você acaba não fazendo, né? Porque claro, é difícil. Você acaba fazendo quando alguém pede, quando dá um problema de recall, de contaminação no produto, quando a certificação vai passar por uma auditoria de certificação e você precisa fazer isso. E aí é sempre uma complicação. Pega um monte de arquivo, sabe? Então, assim, aí você não usa essa informação que você tem já para gestão, né? Então, arrastabilidade organizador aí desse processo, sabe? Ele é esse fio condutor que junta tudo.
Bacana. Né?
É isso que imagina como rastreabilidade.
Legal. Tá? E como que você vê essa relação? Porque no caso do trabalho de vocês, vocês utilizam algumas tecnologias, né? Blockchain, internet das coisas, parado. Como é que eles se integram nesse processo aí?
Cara, assim, ó, é outro paradigma aí que a gente quer mudar com o trabalho da Agtrace, né? A rastreabilidade hoje, não só no Brasil, mas em grande parte aí do mundo, ela é autodeclarada. Ela é que nem renda. Você vai lá e fala, eu ganhei tanto. Só que a gente não tem nenhuma fonte que cheque isso, tá? Então, puxa, eu falo que comprei tomate aí do Paulo Ozark e fala, tudo bem, e todo mundo acredita. E eu passo essa informação para frente como se fosse verdadeira. Então, o que a gente procura aqui na Agtrace é gerar o que a gente chama de evidência, né? Que são comprovações que aquele processo aconteceu. Então, para dar um exemplo de uma evidência, puxa, se eu pego um dado via IoT de um sensor que está numa máquina no campo ou que mede a temperatura de um caminhão, de uma câmera fria, eu garanto que essa informação ela é real e ela é fidedigna, porque ela não foi manipulada, ela não foi alterada. E aí eu consigo aumentar o valor da minha rastreabilidade. Eu aumento, na verdade, a confiabilidade da minha rastreabilidade. Tá? E o blockchain também é uma ferramenta de segurança. Então a gente fala que assim, a gente precisa, primeiro, capturar a informação. Segundo, padronizar ela. Tá? Padronizar para quê? Para que eu possa transmitir ela para outros sistemas e receber de outros sistemas. Depois eu preciso lidar ela, que são essas evidências. E aí que entra a parte de IoT, de uma série de outras ferramentas, RFID, para captura automática de dados. Tá? A gente trabalha com código de barra, com uma série de coisas também. E depois dessa informação capturada, padronizada e validada, aí eu posso gravar ela no blockchain. Blockchain é um livro-registro compartilhado. Então é como se fosse aquele livro que você vai assinar lá no cartório, né? Que várias pessoas assinam e o cara do cartório toma conta. É como se fosse um livro daquele compartilhado, onde tem acordos feitos ali, que são os smart contracts. Eu não sou nenhum especialista de blockchain também, principalmente na parte técnica. Então, mas assim, primeiro, como eu falei, a gente precisa garantir que essa informação ela existe, ela é padronizada e ela é verdadeira, para depois eu gravar. Porque senão eu vou gravar no blockchain um monte de coisa que não faz sentido, sabe? Então, de novo, blockchain é uma ferramenta também, né? Faz parte de um conceito inteiro de rastreabilidade, no caso da Agtrace, onde a gente envolve tudo isso que eu te falei. A validação, a padronização e depois a gravação segura dentro do banco de dados, tá? Acontece hoje que a gente vê, assim, muita gente, puxa, eu tenho blockchain, eu vou arrumar um problema para resolver o blockchain, né? E a gente acha, não, eu tenho um problema, nós estamos procurando as ferramentas que ajudam a resolver esse problema. E a gente achou. Uma delas é o IoT, o blockchain, tá? E outras que a gente usa, padronização de códigos de barra da GS1, que é um padrão mundial, e uma série de coisas, né? E a cadeia de rastreabilidade é muito longa, né? Você vê desde o produtor até o destino final, tem uma série de informações que transitam ali. Então, a padronização dessa informação é muito importante, para que você consiga cair e receber informação de outros sistemas. Nunca vai existir um sistema que consiga capturar todas as informações da cadeia produtiva. Então, você tem que estar pronto para trocar e receber informação. Claro. Por isso que, para a gente, a validação é muito importante. Ela é mais ainda que a gravação, né? Eu tenho que primeiro garantir que está padronizado e validado, para depois gravar.
Como você falou, né? Essas ferramentas são todas meio, não fim, né? Tem gente que é apaixonada por blockchain, né? Fala, blockchain vai resolver o problema até das carças que vem arriada, né? Não é bem assim, né,
cara? Não é por aí, é exatamente isso, cara. Tem muita gente que vende o blockchain e assim, fala, olha, se você tiver blockchain, o Brasil tem rastreabilidade. Cara, não tem nada a ver, entendeu? Sim. Não tem nada a ver. Sim. Tem uma lógica parecida, tem todo um conceito ali, mas é o que você falou. O pessoal acha que uma ferramenta ela resolve o problema, né? E não é. Sim. Se tiver pegando um prego, você não vai usar um alicate, né, cara? Então, não é por aí, né? ainda que a gente vai resolver o problema.
Não, legal, cara. E eu acho que tem um outro ponto, assim, que você comentou um pouquinho aí na sua fala, né, meio que de passagem. Eu acho que eu queria focar um pouco nisso agora também, que é o seguinte, né? Você comentou que normalmente os produtores ou implantam esse sistema por questão de legislação, né? Ou porque as empresas impuseram isso sobre elas, né? Só que tem, como você comentou também, um outro lado de consumidores que dizem querer saber mais sobre a origem dos alimentos, aquelas coiseiradas todas, né? E aí eu queria saber com você, assim, quais são as oportunidades que existem no meio desse caminho? Porque também o cara chega lá no fim e saber só quem foi que produziu é uma coisa, né? Agora, tem um monte de oportunidade no meio desse caminho aí, cara. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso aí.
Tá. Na verdade, assim, é até um pouco difícil você separar aí o joio do trigo, né, cara? Porque quando você olha uma informação, um rótulo, puxa, e tem um QR Code ou um link, ela pode ser super bonita ali, mas aquilo é uma informação de cadastro, que não Sim. tem muito a ver com o produto que você está segurando na mão, né? Uhum. Então, mais, por isso que eu falo que é mais para marketing do que para rastreabilidade. Ele pode ter tudo a ver também, sabe? É até muito difícil você separar isso. Mas eu acho que essa relação com o consumidor ela é super importante, né? E a gente costuma falar também que rastreabilidade é bom para quem é bom, né? Então, quem faz bem feito quer mostrar que faz bem feito, uhum. quer contar a sua história, quer provar primeiro que ele fez correto, entendeu? Então, nesse sentido, a rastreabilidade ajuda bastante essas empresas a se comunicar com o consumidor, né? Fala assim, ó, olha só, não é só uma foto de um produtor bonito, eu tenho um monte de processo aqui que eu monitoro para controlar a qualidade para você, né? E aí, puta, aí claro que todo esse pessoal do marketing, aí que o Sertão é mais dessa área, agora foi para essa área também, ele pode ajudar a gente assim, cara, que tipo de informação que o produtor, que o consumidor quer saber, né? Porque se eu falar pro consumidor que usou ali cloropirifós, cara, ele vai falar, meu, não vou comprar esse produto, né? Mas, pô, vai que esse produto que ele tá falando que tem cloropirifós tá dentro da dosagem correta e o do lado, que não tem nenhuma informação, pulverizou um monte de coisa que não pode, entendeu? Produto proibido. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a informação que passa e como passa pro consumidor. Mas é super importante você poder contar a sua história, cara. Eu acho fundamental. Também.
Eu acho que ele possibilita um pouco disso, né? Você contar não somente a história do produto, né? Mas a história do contexto, né? Vamos dizer assim, da empresa, das pessoas que estão envolvidas ali, né, cara? Acho isso muito interessante.
E assim, ó, tem uma questão, cara, que você também falou, que a certificação, assim, é por amor ou por dor, né? Como tudo na vida. Então, assim, você faz porque você é obrigado, quando você faz como você é obrigado, você quer fazer o mínimo necessário, né? Porque você é obrigado, é aquele varal que te atrapalha no meio do caminho, como a gente falou, Exato. Né? Agora, quando você faz o que você quer, puxa, aquilo te traz um monte de benefício, né? E aí você gera um outro valor, inclusive para a sua empresa e para o seu cliente também.
Exato.
E aí muda sentido. Então, tem esses dois focos um pouco da rastreabilidade, sabe? O que é obrigatório por um cliente, que acordo comercial que você tem com supermercado, com comprador, com algum cliente, pela legislação, por exemplo, a parte de frutas, legumes e verduras tem a legislação, a NC02, que é uma instrução normativa do MAPA e da Anvisa, né, que está em vigor para a rastreabilidade de produtos in natura. Mas, por exemplo, você tem a certificação, né, que são esse tipo de certificação orgânico, Reforest, UTS, que são certificações sociais também da parte de indústria, que exige que você tenha a certificação, né? E aí, como a certificação ela é voluntária, né, você faz se você quiser, é claro que você está fazendo também para acessar um mercado, né, diferenciado, claro. Mas você é voluntário, você não é obrigado a fazer isso, né? Normalmente esse público aí, eles trabalham com uma certificação, uma rastreabilidade com mais qualidade, né? Com mais informação, justamente para que ele tenha a própria gestão dos processos dele.
O cara que vê isso aí com o copo meio vazio, normalmente a rastreabilidade vira um engodo na vida dele, né?
Não, e aí, cara, assim, ele vai dar mais trabalho, ele vai querer pagar menos, ele vai fazer mal feito. Exato. Então ele vai falar que o seu serviço não funciona,
isso,
né? Então,
vai fuder com o seu esquema, na verdade.
Vai fuder. Não é um cliente ideal. Claro, tem empresas que preferem trabalhar com esse público, né? Mas aí é outro tipo de negócio, né? Não é o negócio da Ag3.
Claro, claro. E, cara, a gente tem aqui no podcast alguns apoiadores, né? O pessoal é padrinho, madrinha aqui do podcast, eles financiam o AgroResenha, né? E toda vez que eu trago um convidado novo, eu jogo a capivara do cara lá e venho as perguntas de lá pra cá, né? E quem mandou, quem mandou dessa vez aqui foi o Cairon Giacomelli, ele era aqui de Sorriso, de Mato Grosso. E ele é produtor rural também, se eu não tô enganado, ele é até engenheiro agrônomo também. E aí ele fez uma pergunta interessante aqui, né? Acho que é muito da visão do produtor, né? Acho que a gente conversou muito sobre isso, acho que para coroar aqui, né? Ele pergunta assim, quais são as vantagens financeiras diretas ao implantar a rastreabilidade no meu sistema? pega essa bola quadrada aí.
Pô, tem que pegar a calculadora aí para ver os ganhos financeiros diretos dele aí. Mas assim, ó, acho que a gente falou um pouquinho disso, né, cara? Primeiro é acesso ao mercado, né? Independente se é voluntário, como eu disse, para uma certificação, ou se é uma obrigatoriedade de um cliente, é acesso ao mercado. Esse hoje é o básico, sabe? Uhum. E o segundo, falei ali, é muito a gestão, né? Se você quiser realmente fazer uma rastreabilidade correta, você vai ter a gestão do seu processo. Então, através da rastreabilidade, você consegue garantir um padrão de qualidade do seu produto, por exemplo, né? Aí são esses dois ganhos diretos aí que ele tem na rastreabilidade.
É, tá interessante você falar isso, né? Porque, assim, acredito, e você provavelmente vai saber muito mais do que eu, que as empresas rurais que têm um sistema de gestão bem estabelecido, que faz isso bem feito, provavelmente a inserção de um sistema de rastreabilidade dentro do sistema dele acaba sendo um pouco mais facilitado, né?
É exatamente isso, né? Na verdade, assim, ó, a gente não inventa um processo, né? A gente ajuda o processo, a gente automatiza um processo, a gente melhora ele. A gente economiza a hora de digitação, erro de informação. Mas um processo de rastreabilidade tem que existir. Então, não adianta... Eu trabalhei nos últimos 10 anos com sistema, vendendo sistema e implantando sistema na área agrícola, né? Então, é a mesma coisa. Seja para caderno de campo, anotação de campo do produtor, seja para anotação de rastreabilidade. Se a pessoa não tem anotação no papel, pelo menos... É muito difícil ela comprar um sistema. A gente até fala, não, cara, comece no papel. Esse vai ser o seu primeiro sistema. Vai ser um sistema de papel, onde um papel vai levar para o outro. E tem grandes empresas que fazem assim até hoje. Tá? Chega uma hora que isso fica inviável. Mas existem grandes empresas, a gente não pode falar, mas grandes empresas que fazem assim. Tá? Inclusive que tem, assim, eles falam que tem rastreabilidade total, eles realmente têm, né? É que deve, puxa, é complexo você chegar na origem do produto ali, tem 10, 20 folhas até se chegar no produto. Mas assim, primeiro, cara, esse processo tem que acontecer físico mesmo, tem que acontecer no papel mesmo, ou numa planilha, ou alguma coisa. Porque o sistema, ele copia o processo, né? Ele não muda, ele não cria e não modifica um processo. Sim. Então, é muito importante que tenha isso costurado. Então, quando a empresa tem um processo, é muito mais fácil de você implantar um sistema que vai ajudar ele a crescer e acelerar essa gestão.
Claro, até porque ele tem que ser um facilitador, né? Não um dificultador do negócio.
Exato, né, exato. Exato. E aí volta de novo, né? Se é obrigatório ou não, né? Normalmente, quando é obrigatório, dificulta o processo, porque o cara não vai abandonar o papel, ele vai continuar fazendo papel e vai fazer obrigatório ali porque alguém pediu.
Bom, Luciano, pô, muito legal esse bate-papo aqui, nós, eu acho que elucidou várias dúvidas que eu tinha quanto a esse processo de rastreabilidade. Tenho certeza que quem estiver escutando aí do outro lado também entendeu, né, um pouco do que é a rastreabilidade, um pouco do que vocês estão fazendo como proposta, né? Porque é uma coisa um pouco diferente, utilizando tecnologias que estão aí na boca do povo, né? Então, cara, muito legal você ter vindo aqui participar com a gente. E parabéns pelo seu trabalho, cara.
Pô, eu que agradeço, cara. Também sou um fã seu. Fazer podcast aqui no Brasil também não é fácil, né? É mais inovador do que usar blockchain para rastreabilidade. Então, cara, você também é um empreendedor aí de sucesso.
Legal, cara. Obrigado. E assim, ó, e como que a turma aqui pode acompanhar seu trabalho, entender um pouco do que vocês fazem? Acho que seria legal. Deixa aí os links aí pra gente...
Legal. Bom, cara, assim, acho que eu tô no LinkedIn, né? Como todo mundo hoje, então Sim. Pode me achar no LinkedIn, Luciano Tamiso, fácil de achar. E também tem o site da AgTrace, né? agtrace.com.br. E ali tem uma série de informações, aí tem os links das nossas páginas, do Instagram, do LinkedIn também, que mostra um pouquinho mais do sistema. Tá? Lá também você vai achar meus contatos ali. Então, qualquer dúvida, quiser entrar em contato, também pode ligar. Mas se quiser, direto, meu e-mail é luciano@agtrace.com.br também.
Legal, legal. Vou deixar todos esses...
Se alguém te ligar, você passa o meu telefone e tudo mais, cara. A gente tá precisando... é sempre bem-vindo, novos clientes, novas oportunidades.
Não, eu vou deixar todas essas informações aqui no episódio, né, na descrição do episódio. Então, quem quiser entrar em contato aí com você, que o faça aí por essas redes e telefones e e-mails e afins aí, né, cara? E, ô Luciano, é o seguinte, vamos pro que realmente interessa nesse podcast aqui, que é o nosso quiz, vamos nessa?
Vamos nessa, não sei se eu tô preparado, mas vamos nessa.
Vamos lá. Ó, cara, coisa muito simples, eu faço a pergunta aqui, você responde o que vier, a primeira coisa é a sua cabeça aí, tá certo?
Tá bom. Então,
vamos lá. Cara, diz pra mim aí, qual é a sua música antiga predileta, cara?
Cara, eu vou escolher um clássico aí da minha época, né, cara?
Vamos ver.
Economia, claro. Dormir na praça, né?
Dormir na praça é um clássico, né?
É um clássico, né? Então, e é da minha época, então não tem como deixar ela de fora, não.
Legal, a turma vai estar escutando aí agora.
Eu caminhei sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei num banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você.
E, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
Cara, é engraçado isso, né? Mas eu gostei muito de Cuba.
É mesmo?
Gostei muito de Cuba. Hoje eu até trabalho com dois cubanos, né?
Uhum.
Então, aí fala muito da vida deles. A gente sabe que é muito sofrida, cara. O que eles contam, assim, a gente imagina, mas quando eles contam, a gente não acredita como que é, né? Uhum. Mas para um turista, é um baita de um país, é super legal, né? E mais engraçado de tudo, não é nem aquela parte lá do Mar do Caribe, de Varadeiro, não. É Havana mesmo, o povo de lá. Foi uma das viagens que eu mais gostei de fazer.
Aí, que legal. Massa. E na cozinha, cara? Qual que é a sua especialidade?
Rapaz, sabe que eu me especializei na cozinha agora na pandemia, né?
Ah,
porque
é?
Teve que dar pra todo mundo aqui em casa, né? Então, acabei me especializando. Mas não sou um grande cozinheiro, não. Mas o que faz sucesso aqui em casa é minha tapioca.
Ah, é
tapioca. Como eu vi pro norte e pro nordeste, cara, 10 anos, né? Viajei pro norte e pro nordeste. Ainda não era uma moda aqui, mas eu já comia muito tapioca lá. Então, faz tempo que eu faço tapioca em casa e o pessoal gosta.
Legal. E, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
Rapaz, eu acho que assim, cara, segue sua intuição, segue seu coração, assim, né? A gente não pode reclamar das decisões que a gente tomou no passado, né? A gente tomou essa decisão porque tinha de conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que pôr o máximo aí de emoção, de coração na hora de decidir, porque decidir muito com a cabeça, às vezes, a gente erra, né?
É,
então,
sim.
Acho que era aí o caminho que eu sugeriria.
Legal, cara, muito bom. E agora indo pros finarmentes aqui mesmo, Luciano, queria perguntar pra você uma outra coisa, que é o seguinte, queria saber assim, você já era um ouvinte de podcasts, queria saber como que você conheceu a mídia podcast, cara.
Cara, assim, ó, eu não sou um assíduo ouvinte de podcast, né, mas eu escuto, eu escuto, principalmente de um ano e meio pra cá, eu escuto alguns podcasts, tá? Principalmente aí, eu tenho escutado bastante coisa sobre toda essa parte de tecnologia, né, de inovação, que a gente está trabalhando agora também. A parte comercial lá do Sertão, como eu falei, então, ele não tem um podcast, mas eu escutei o podcast dele aqui com vocês, os dois, né?
É.
Escutei os áudios que ele faz lá também, então, e outras pessoas aí que tem podcast sobre a área de vendas também, tá? Então eu tenho escutado bastante isso aí.
Legal, e você lembra como que você conheceu? Foi por indicação?
Cara, não lembro, não vou lembrar isso pra você não, cara. Mas alguém tava escutando um dia, aí eu vi lá, falei, que é isso aí, cara? Tá no seu celular, né? Podcast, né?
E aí vai.
A gente começa. Ponto, mas normalmente é por indicação, né? Até hoje é por indicação, eu acho, né?
É o que eu falo pra turma, cara. Toda vez que vem alguém aqui, eu falo, pô, meu, que a grande maioria chega por indicação, né? Então, quando eu falo pra turma, assim, ó, você quer ajudar o AgroResenha ou quer ajudar qualquer outro podcast que tá aí no seu agregador, né? Então, não deixa de indicar, né, cara? Eu falo pra turma, ó, a gente tá em todos os agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer. O que você procurar aí, nós vamos estar lá. Também tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tem nossos grupos aí de WhatsApp e Telegram também. Tem o nosso e-mail, caso a gente fale alguma besteira aqui, o cara pode mandar lá um e-mail lá, dando uma canelada, né? No contato@agroresenha.com.br. E a gente tem também, participa, viu, Luciano, da Rede Agrocast, que é a primeira, única e mais motherfucker rede de podcasts do agro do mundo, cara.
Topíssimo.
Então, tem vários outros podcasts lá que a gente pode trocar. Então, acho que é mais ou menos esse caminho aí, né, cara?
Bom, depois eu te falo em off aí uma indicação que eu fiz sua para um cara importante aí que tava procurando podcasts da área do agro.
Legal, cara.
E, meu, é por indicação mesmo, né?
É, indicação, não tem jeito, cara. É o jeito que o negócio cresce, porque ele não é de massa, né? É aquela mídia
fechada
e tudo mais. Né? Mas legal, cara. Obrigado de novo aí por você disponibilizar o seu tempo. Já é tarde, né? As crianças já estão dormindo e tudo mais. Mas legal que você pôde bater um papo aqui comigo,
cara. Não, eu que agradeço de novo, cara. Muito obrigado aí. Agradecer o Sertão também, né? É. Por ter feito essa ponte.
Muito bom.
Pelo trabalho, parabenizar de novo você pelo trabalho que faz, que é muito legal, cara.
Legal.
Tenho escutado bastante seu podcast também, viu? Depois que o Sertão fez aí com você, eu tenho escutado bastante.
Bacana. E aí, ó, vou te dar uma dica aí, cara, pra você jogar lá nas redes sociais da AgriTrace, cara. Eu acho que você tinha que fazer um varal, assim, ó, e colocar escrito lá, assim, se chover não precisa molhar a horta, sabe? Acho que
Vou fazer isso, então, para deixar.
Ai, cara, muito bom.
E eu sei que se chover não precisa molhar a horta, porque essa é minha área, né, cara? Na verdade, eu sou cultura, mas eu trabalhei 10 anos com hortaliça. Então, realmente, se chover não precisa molhar.
Mais um produto com a edição Senhor A.